Parashá dessa semana é Parashat Beha'alotecha. Parashá no começo conta sobre a mitzvah que Aharon recebe de acender a menorá todos os dias. Pois a Torá fala sobre o processo que os levim vão passar para poder começar a servir no tabernáculo, no Mishkan. Pois a Torá fala sobre Pesach Sheini. As pessoas estavam impuras, não podiam participar do Pesach. E perguntaram para o Moshe por que eles têm que ficar excluídos disso. E Moshe então pergunta para Deus, instrui eles a mitzvah de Pesach Sheini, para quem não pôde fazer o primeiro Pesach. Um mês depois, faz o Korban Pesach. Depois a Torá fala como funcionava a ordem de viagem. Como funcionava para eles viajarem no deserto. Além disso, a Torá também fala sobre as trombetas que Moshe tinha que fazer, que serviam para tanto para anunciar uma viagem, como também para ajuntar os chefes das tribos e também para convocar o povo inteiro quando era necessário falar algo para o povo. Depois a Torá fala sobre o Yitro, que queria voltar para casa. Depois a Torá fala os versículos, o versículo famoso, Vayhi Binsoa Aaron, Vayomer Moshe, que nós falamos quando abre a Arca Sagrada, que se trata sobre o que o Moshe falava quando o Aaron HaKodesh começava a viajar perante o povo. Depois a Torá conta que o povo começou com as reclamações, e reclamaram do man, que eles não aguentam mais o man. E nós lembramos do peixe que nós recebemos no Egito de graça. E começaram a reclamar. E falaram que eles querem carne. E Moshe Rabbeinu fala para Deus, não. Como é que é isso? Eu tenho que agora prover carne para eles, de onde eu vou arrumar carne? E a Shem fala que vai ter carne. E vai sair pelas narinas deles, tanto que eles vão comer carne. E essas pessoas que estão reclamando vão acabar morrendo de tanto comer codorna que Hashem mandou. E depois, no final da Parashá, a Torá conta sobre a irmã de Moshe, Miriam, que falou algo sobre Moshe, que não foi respeitoso, não foi correto e ideal. E como ela ficou com tzarat por causa disso, e o povo ficou esperando para viajar, e não viajar enquanto ela não estivesse curada. Interessante que Moshe fala para Hashem, Anochi hariti et kol ha'am hazeh. Quando Moshe está reclamando aqui para Hashem, que o povo está vindo reclamar do man, ele diz, será que eu engravidei desse povo? E Manohi ele ditiu, será que eu dei a luz a esse povo? Que tomara ilai, que você diz para mim, saehu vechaikecha, carregue eles no seu colo, kasherissaha omen tayonek, como carrega o educador, o nenê que mama, al-hadamashe nishbata la-avotav, para a terra, na terra que você jurou para os seus pais. Diz o Rav Meir Shapira de Lublin que cada idade da criança tem o responsável por aquela idade. Ou seja, existe a idade Yonek. Yonek é um nenê que mama. Quem vai cuidar dele? Uma Yoneket. Quer dizer, uma mulher que vai dar de mamar. Omen é educador. É uma idade já um pouco mais avançada, onde a criança precisa ser educada. Tem alguém que vai educá-la. O que significa aqui que Moshe fala, como carrega o educador, a criança que precisa mamar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Diz a Shapira de Lublin, que que a questão do Moshe era a seguinte: no nosso povo tem pessoas ricas. Pessoas ricas têm que se preocupar com as pessoas que têm faltas. Tem as pessoas no nosso povo que são omnim, são educadores, estudiosos de Torá. Esses têm que se preocupar com a parte espiritual do povo. O que, que é isso que, de repente, eu, Moshe, que sou um omena, sou um educador do povo, tenho que me preocupar com a Yenika, tenho que me preocupar com o dar de mamar para o povo? Isso não é meu papel. Por que que eu, que deveria me preocupar com o lado espiritual do povo, tenho que me preocupar com o lado material do povo? E, na realidade, a resposta a essa pergunta é isso mesmo. Um Gdol Hador, uma pessoa grande da geração, os nossos sábios, precisam se preocupar tanto com o nosso espiritual como com, pelo nosso material. O Rav Galinsky conta, quando ele era jovem, estudava na Yeshiva, o Rav Mishkovski falou para ele: vou te levar para conhecer pessoalmente o Rav Chaim Oizer Grozhensky. O Rav Chaim Oizer Grozhensky era o rabino de Vilna na época do Hafetz Chaim. Quer dizer, há 90, 100 anos atrás. O Rav Chaim Oizer, só para ter uma ideia, quem é o Rav Chaim Oizer? O Rav Chaim Oizer era um gênio, um crânio. Primeiro que ele era rabino da cidade, das cidades mais importantes que tinha na época de judaísmo. Mas, fora esse ponto, o Rav Michal Lefkovich, que era o Rosh Yeshiva, na nossa geração, faleceu uns 3, 4 anos atrás, disse uma vez que ele, para estudar na Yeshiva, Yeshiva de Hebron, não precisou de provas. Não precisava fazer prova. Por quê? Porque tinha uma carta do rabino dele. E embaixo dessa carta do rabino dele, Rav Chaim, tinha duas linhas escritas pelo Rav Chaim Oizer. E tinha escrito algo do Rav Chaim Oizer, já era aceito automaticamente na Yeshiva. Agora, ele conta que quando ele foi aquela vez para receber essa carta, essas linhas, essas duas linhas do Rav Chaim Oizer, ele entrou na sala do Rav Chaim Oizer. Rav Chaim Oizer estava sentado numa mesa comprida. Em volta da mesa tinha uns 10 escribas, escrivões, estavam cada um escrevendo uma resposta para outra pessoa. As pessoas mandam perguntas para o rabino. Cada um desses 10 estava escrevendo a resposta para outra pessoa. O Rav Chaim Oizer na ponta da mesa, ditando as cartas ao mesmo tempo para os 10, cada um outro assunto. O Rav Chaim Oizer estava escrevendo uma carta ele mesmo. E tinha ainda uma senhora do lado do Rav Chaim Oizer que estava pedindo ajuda para o marido que estava internado. Quer dizer, quando se fala hoje em dia de computador que tem o HD em paralelo, a CPU funciona ao mesmo tempo, processador assim, em paralelo, Rav Chaim Oizer era... tinha um cérebro que funcionava em paralelo. Ele estava fazendo 12 coisas ao mesmo tempo, sem errar em nenhuma delas. Bom, voltando à nossa história, o Rav Galinsky, na noite anterior, aí conhecer esse gigante de Torá, ficou pensando, quando eu for lá, imagina só, o rabino vai me perguntar o que você está estudando na Yeshiva, o que você sabe, o que você conhece, como, quando, onde... Então, ele na noite anterior ficou estudando a primeira Mishnah do Tratado de Yevamot, de lá para cá e vai e volta. Isso dá profundo. Quando ele entrou no dia seguinte para falar com Chaim Weizer, já era época de guerra. Já era época da guerra, a Polônia já estava dividida, e por isso muitas pessoas ficaram separadas, famílias, e as pessoas às vezes não recebiam notícias. Rav Chaim Weizer perguntou: quanto tempo faz que você não recebe carta dos seus pais? Essa foi a primeira pergunta que ele fez para o jovem. Ficou assustado. Pensei que o rabino vai me fazer uma pergunta, que eu estou estudando. Ele está me perguntando se eu recebi carta. Faz tempo que eu não recebo carta dos meus pais. Você tem por algum acaso, segunda pergunta, você tem por algum acaso cobertor? Porque cama ninguém tinha. As pessoas dormiam nos bancos. Mas pelo menos cobertor, porque senão quem não tem cobertor morria de frio. O Rav Galinsky falou: sim, sim, eu tenho cobertor. Terceira pergunta do Rav Chaim Weizer: você pode, por favor, levantar o seu pé para ver o seu sapato? Imagina, um gigante de Torá quer ver o sapato dele. Ele ergueu o pé e estava detonado o sapato dele. Rav Chaim Weizer abriu a gaveta, tirou um dinheirinho e falou: isso daqui, você comprar um sapato novo. E pronto. Esse foi o encontro que ele teve com Rav Chaim Weizer. Quando ele saiu, ele entendeu que o que interessava para Rav Chaim Weizer era o pessoal. Como ele está? Se está bem, se não está bem, o que está acontecendo, quais são as suras que ele tem. Isso que Moshe está falando aqui. Uma pessoa que é um gigante de Torá precisa se preocupar não só com o espiritual. O espiritual é óbvio que ele tem que se preocupar. Mas tem que se preocupar também com o material das pessoas e dos membros da comunidade e etc. Tem uma outra história que aconteceu com o Rav Chaim Kanievski, que tem uma longa vida, e com o cunhado dele, Rav Yitzchak Zilberstein, que também tem uma longa vida. Os dois, sexta-feira, estudam juntos. São dois gigantes. O conhecimento deles de Torá é uma coisa assim que é fenomenal. Só para ter uma ideia, o Rav Chaim Kanievski, todos os anos, estuda de novo e termina todos os anos todo o Tanakh, todo o Talmud, todo o Midrash Rabba, todo o Midrash Tanhuma, todo o Yalkut Shimoni, todo o Zohar, todo o Shulchan Aruch, todo o Mishnah Berurah, e assim vai. Tem alguns livros, uma lista de livros que Bliai Nará, todos os anos, ele estuda de novo o livro. Nós estamos falando de um grande sábio que tem já perto dos 90, se já não passou dos 90, e ele todos os anos estuda isso de novo. Pessoas às vezes têm dúvidas, questões, querem saber, perguntam para ele, na lata ele responde onde está, o que está, o que é dito. Uma coisa incrível, um computador. Melhor que um computador. E os dois têm esse estudo juntos. Você pode imaginar as questões que eles têm. São questões que as pessoas trazem. A última instância que tem de perguntas de Torá chega na mesa deles. Um dia, entra na sala onde eles estão estudando, a esposa do Rav Kanievski, que já é falecida hoje, com um casal. E a esposa do casal estava chorando copiosamente. Os dois sábios pararam de estudar, o que está acontecendo, e a mulher não conseguia explicar. da esposa do Rav Chaim falou: olha, o caso aqui é o seguinte. Esse casal aqui, quando ela se casou com ele, ela sabia que ele teve um passado diferente. Mas até onde ela entendeu, ele antigamente não guardava Shabbat, não comia kasher, e passou. Passou a guardar Roser Bichuvá, ele fez Chuvá, e tá bom. Ela aceitou. Só que agora ela descobriu que, na verdade, ele é convertido. Ele é convertido e ela diz que ela não está preparada para se casar com um convertido. E aí eles começaram a brigar. E ele concordou que ele devia ter falado antes, mas sei lá por que não falou. E agora eles não sabem o que fazer. Então o marido sugeriu: vamos perguntar para o Rabino o que fazer. Rav Chaim Kanievski virou para essa mulher e falou: por que ele está chorando? O que tem de ruim que ele é convertido? Sabe quantos grandes gigantes de Torá no nosso povo eram convertidos? Shemaiá e Avtalion eram convertidos. Rabi Akiva era filho de convertidos. Rabi Meir era descendente de convertidos. David Hamelech era descendente de Rut. Nós lemos agora em Shavuot, Megilat Rut. Grandes do nosso povo vieram de convertidos. Qual o problema de ser convertido? Não tem nenhum problema, muito aceito pela Torá. Desde que seja convertido direito, ele foi convertido direito. Está tudo perfeito. A mulher ficou mais calma. Rav Chaim Kanievski falou para a esposa: traz, por favor, uma garrafa de vinho. Disse para o marido do casal: falou, olha, meu médico me proibiu beber vinho. Mas eu vou tomar agora um pouquinho de vinho com vocês. Tomou vinho, fez um lechaim e falou: agora vamos cantar uma música. E falou para eles: Mazel Tov! E eles cantaram juntos. E assim a mulher saiu tranquila. O rabino falou que está tudo ótimo, está tudo perfeito. Um gigante desses de Torá, para o seu estudo profundo, para quê? Para poder acalmar uma moça do nosso povo que está abalada, está triste. Essa é a grandeza dos nossos grandes sábios. Só para finalizar, no final da Parashá está escrito sobre a anavá, a humildade de Moshe Rabbeinu. E a humildade, nós sabemos como faz bem, e pelo contrário, o orgulho e a honra fazem tão mal que às vezes fazem a pessoa, inclusive, mudar de opinião, faz a pessoa ficar confusa perante algo que é óbvio. O Rav Isaac Sher conta que na cidadezinha dele tinha dois caras mexiganas, dois loucos, que estavam internados já há 13 anos num manicômio. E um belo dia tinha um sujeito na cidade chamado Mr. Cohen. Mr. Cohen passou perto do manicômio. Ele ouve que um louco fala para o outro: oh, você viu quem está lá passando aí na frente? É o Rav Cohen, Rav Gaon Cohen. Aí o outro fala: oh, assim que você fala dele? Ele é o Rav Gaon Tzadik Hakadosh. Sabe, começou a colocar um monte de títulos. Rav Cohen Shlita. Gigante. Esse Cohen chegou em casa, falou para a esposa: sabe aqueles dois loucos? Eles começaram a melhorar um pouco. Agora estão começando a falar coisa com coisa. Quanto cuidado nós temos que ter com honrarias. Como a honra pode perverter, Deus nos livre, uma pessoa.